Sobre a reunião aqui, né? Eu vou conversar primeiro com a secretária, que fez algumas ponderações ali, depois com a nossa repórter auxiliar, Oswaldo, a Tatiana aí, que anotou tudo o que aconteceu. Bom, você também tem umas anotações aqui, Valquíria. Um resumo, parece que houve uma certa evolução, né? Pelo menos nessa reunião. Agora vamos ver o que vai ser definido a posterior, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos da Rádio Cabiúna. Eu acho assim, que o comitê, ele está flexibilizando conforme a gente percebe a segurança que... Hoje a gente observou aqui o Reinaldo, né, que a parte técnica, que é a vigilância, também dando essa segurança e esse apoio para o comitê. E a gente realmente percebeu várias melhoras. Alguns pontos, né, terão a reabertura aos sábados, isso será encaminhado até o prefeito, mas a partir do momento que nós temos a base técnica, né, favorável, tudo isso melhora também.
Eu senti uma preocupação de deixar bem claro, o comitê não é culpado nem por isso nem aquilo, o comitê está tentando fazer, ouvir na parte técnica o anseio da comunidade e o anseio dos empresários, tentando ser ponderado nisso aí.
Sim, eu acho assim, a minha preocupação, até falei com os amigos do comitê, era isso. O comitê, ele não está a contra, não quer que abra o comércio muito, pelo contrário, nós queremos que hoje pudesse voltar à vida normal, mas a gente não pode. Então, vamos tentar flexibilizar com segurança, pensando em vidas, e hoje nós conseguimos, né? Nós estamos com um número bom até aqui em Bandeirantes, né? Nós temos o Ricardo, que é a parceria com a UEMP, que tem um trabalho maravilhoso no município. Nós temos a Secretaria de Saúde, que está desenvolvendo um trabalho belíssimo no município. E o comitê não é culpado disso ou daquilo. Ele sempre tenta o melhor para todos os ramos.
Até por falar em Ricardo, e aí estender a todo o trabalho que a UEMP vem fazendo, foi solicitado, inclusive, para prestar esses dados também na cidade de Cornélio Procópio, é isso?
Isso, a gente percebe, quando a gente percebe assim, Bandeirantes está com pouco caso, nós iniciamos com bastante caso, lembra? Nós no início, bastante caso, nós éramos os primeiros aqui na regional. Hoje, nós não estamos nesse ponto, nós estamos bem, mas por quê? Porque o nosso trabalho está sendo bom. O comitê, ao invés de jogar pedra, as pessoas precisam agradecer o comitê, a saúde que está fazendo o trabalho. Talvez as pessoas lá fora não vão entender, porque, mas não abriu desse jeito, a gente gostaria que tivesse o horário normal. Nós não estamos falando de vida normal, nós estamos falando que nós estamos numa pandemia e que nós temos que pensar sempre em vidas, em salvar vidas. Por isso essa ponderação, né? Por isso que hoje houve sim, todo mundo votou aqui a favor, né, de alguns horários, aumento de horário, isso foi muito bom para nós. Eu acho que isso é viável. Semana passada não houve a reunião, também por segurança nossa do comitê, que também seria muitas pessoas, a gente estava com casos que a gente não sabia se era comunitário ou não. Então, tudo isso eu acho que é uma ponderação muito boa do comitê.
Certo, tá aí. Bom, deixa eu falar com a Oswaldo, agora vem a repórter assistente aqui, tá aqui com um monte de anotações da Tatiana Sabaini, vai fazer um resumo de tudo o que aconteceu, o que foi deliberado pelo comitê, o que não foi também. Tatiane, hoje eu não vou deixar você segurar o microfone, não, tá? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho, Oswaldo, todos. Hoje eu saio daqui bastante aliviada, graças a Deus, diante de tantas situações difíceis que a gente vem passando. Ter esse ganho no dia de hoje, né, principalmente bar, que não podia abrir em momento algum, a gente conseguir incluir junto com as lanchonetes, com restaurantes, poder flexibilizar a questão não de prevenção e cuidados, mas flexibilizar a questão de horário, podendo abrir o comércio aos sábados, salão de cabeleireiro, lavacar, poder abrir das 9 às 18 de segunda a sábado, com horário marcado, com orientação, com todo cuidado, né, que está, que consta no decreto e vem sendo orientado aí o tempo inteiro.
Quer dizer, podendo abrir, vamos deixar bem claro, após a deliberação do prefeito, né? Pelo comitê, sim, agora vamos ver o prefeito.
Sim, mas o comitê está aqui para dar respaldo ao prefeito e eu creio que ele vai, né, nos acatar e colocar aí toda essa questão em pauta, porque quando a gente fala em saúde, a parte comercial também faz parte, porque a partir do momento que a pessoa tem o seu salário dignamente, ela vai conseguir arcar com as contas, ela vai conseguir comprar medicação, comida. Isso é qualidade de vida e gera saúde. A falta do trabalho, quantos transtornos pode trazer, até uma depressão, um suicídio aí para as famílias. Então, é muito amplo, é complexo demais para a gente colocar somente a saúde e o coronavírus em pauta, colocando a economia de lado, sendo que ambas andam em conjunto, né, Serginho? A gente precisa ter muito cuidado aí.
Vamos lá, o que foi discutido, o que foi deliberado e o que não foi?
Comércio de segunda a sexta-feira continua no horário que já estava, das 11 às 17 horas. Ficou deliberado aqui ao sábado, das 9 às 13 horas. Lanchonetes, pastelarias, restaurantes, incluindo bar, né, cachaçarias, para abrir de segunda a sábado, aumentou o sábado, das 11 às 22 horas.
Tatiane, vamos por partes aí. Por exemplo, o comércio. Havia um pedido deles de abertura do horário normal. Aí acharam prudente para aqueles que já ainda estão trabalhando, ó, deixar e flexibilizando aos poucos. Inclusive, flexibilizaram os sábados. Então, o comércio permanece, a princípio, das 11 às 17 e ao sábado, das 9 às 13, é isso?
Das 9 às 13. A toda aquela questão dos feirantes, que foi feito um cadastro, voltar a atender aos domingos, com todo cuidado, espaçamento, sentido unilateral. Até a gente se colocou à disposição a estar ajudando a organizar toda essa situação. As igrejas, as escolas de línguas, ainda aguardar, né, mais uma reunião para a gente saber e ter respaldo do Estado para saber como que a gente vai lidar com tudo isso, porque acaba entrando como segmentos, escola, segmento escolar. Então a gente tem que pautar com muito critério, com muito cuidado tudo isso, o Serginho.
Não dá para individualizar, ó, essa pode, aquela não, ou é por segmentos, né?
Por mim, abria tudo, né? A gente não está aqui contra a população, é o que eu venho dizendo desde o princípio. A gente tem pautado dentro dos leitos, são 180 leitos hoje para 1 milhão e 900 mil pessoas. Então a gente tem que tomar todo cuidado e critério, porque quando a gente fala da nossa saúde, dos leitos hospitalares, a gente está falando também das cidades, né, que são em torno de Bandeirantes. Então tudo tem que ser levado em consideração. Bandeirantes está bem hoje, graças a Deus que continuemos assim. É claro que haverão novos casos, mas que não sejam, né, comunitário, para que a gente saiba de onde esse vírus está vindo. E, infelizmente, a gente só tem duas formas de adquirir anticorpo. Ou é com a vacina ou é adquirindo a doença. E a gente tem visto, né, por especialistas falando que grande parte da população vai adquirir o anticorpo entrando em contato com o próprio vírus.
Ainda dentro dessa questão da macro-região, o Reinaldo da UEMP, né, que é quem presta, o Ricardo Reinaldo, é quem falaram, o Ricardo, 55% dos leitos do HU estão sendo utilizados nesse momento pelo Covid.
Mas a qualquer momento que houver, né, necessidade, o Estado ele vai estar aí comprando, né, novos leitos, como foi feito em Cornélio, um leito, né, de um hospital particular. Então, a partir de 60% tem que adquirir novos leitos, e é isso que tem sido feito. Está entre 55% e 59% a ocupação das UTIs. Então, agora já vai entrando aí no novo estudo para adquirir novos leitos, como a gente já vinha falando desde o começo.
E não foi autorizado nessa reunião?
A questão das igrejas, que é o que tem, né, batido bastante, tem um decreto do Estado, mas a gente precisa ter muito critério, né? Crianças e idosos não poderão participar até o momento, então 30% somente, né, da quantidade total de cada igreja, mas ainda foi assim estudado e conversado para aguardar um pouco mais.
E também o Clube Guaíra é para eles propor como, né, fazer essa segurança, esse controle, é isso?
O Guaíra ele é visto, né, como um clube, de fato é lazer, as crianças estão sem aulas, então se de alguma forma abre, as crianças vão gerar aglomeração, tem o tereré, tem o narguile, eu até citei a questão da academia que pudesse, né, então eles nos trazer um fluxo, né, um fluxograma de atendimento da academia que tem lá dentro do clube, para que comece devagarzinho, mas vamos ver aí na próxima reunião como é que vai ficar.
Aí também ficou as lojas de conveniência, havia um pedido para que acompanhasse o mesmo horário dos postos. Como os postos já estão funcionando, as lojas também de conveniência até as 18 horas, né, as lojas de conveniência e os postos até as 21, então acharam melhor segurar também para evitar de tudo uma vez.
Até nesse primeiro momento, sim, Serginho. É o que a gente tem falado sempre, é um passo de cada vez. E dentro, né, de todas as reuniões, hoje eu estou saindo assim bastante aliviada para a gente conseguir deliberar e conseguir um ganho aí para o nosso comércio de Bandeirantes. pode achar que é pouco, mas não é, porque hoje a gente consegue isso, semana que vem a gente conquista mais um pouquinho, e que as pessoas tenham consciência, não é um período de normalidade, precisa ter consciência, utilizar, né, as máscaras, o álcool em gel, o distanciamento social. Então, se cada um fizer a sua parte, se Deus quiser, a gente não vai passar por um quadro, né, igual o Cornélio está passando agora, para que a gente possa cada dia ganhar mais e não ter que recuar ali na frente. Né?
E olha que o comércio nosso tem colaborado, né? Pelo menos 90%, 95%. Oswaldo,
só vamos chegar um pouquinho mais, mais próximo do carro e pedir para o pessoal das lanchonetes aí, cafés, abrir às 11 horas da manhã. Eles estão reclamando, vou vender para quem salgadinho? Vou tomar café para quem?
Foi discutido.
Pediam para abrir pelo menos às 9 horas da manhã.
Cafés, lanchonetes, essas coisas.
O café, pelo menos, né?
Café, pelo menos.
Café, existe uma solicitação de que abra um período mais cedo para poder atender as pessoas que vão entrar no trabalho. Hoje foi deliberado por manter ainda por mais uma semana da maneira que já estava. Infelizmente, eu também acho que poderia abrir mais cedo, né? Ofertar aí os alimentos, mas nesse momento ainda não foi possível.
Realmente, você for analisar pelo horário, mas é o que você falou. Pelo que você estava ansiosa, angustiada ontem à noite... Você está bem mais aliviada com as medidas hoje acatadas aqui, vamos dizer, né? Aí tomara que seja acatada pelo prefeito.
Sim, graças a Deus. Você me acompanhou ontem, eu estava assim, a gente fica realmente angustiado porque a população solicita, a gente quer fazer o melhor para a população, mas não depende só de nós, né, Serginho? Então hoje, graças a Deus, para mim foi uma grande conquista.
Tá certo, Oswaldo. Deixa eu falar com o Reinaldo que está aguardando aqui, né? Obrigado, Tatiane. Tá? Um abraço.
Obrigado, Oswaldo. Um abraço para você.
Serginho, depois não apaga o cachê, tá?
Aqui, Oswaldo. Aqui, você viu o que ela falou?
Não, depois não apaga o cachê.
Eu saindo, ela quer meu lugar. Pelo menos é mais bonita. Olha.
Bem mais, né?
Deixa eu... depois eu apanho em casa, eu fico sem almoço, pronto. Aí eu vou almoçar. Deixa eu falar com o Reinaldo. Reinaldo, você já terminou, né? Já. Deixa eu falar com o Reinaldo aqui. Hoje ele de máscara, eu de máscara. Reinaldo, é o seguinte... uma avaliação de tudo que aconteceu nessa reunião. Um princípio um pouco tenso, né? Começou um todo tenso e depois as coisas foram se... cada um colocando o seu ponto de vista, a gente entende o ponto de vista de vocês, vocês são profissionais da área, se a coisa sai do controle, vai vir em cima de vocês, não vai vir em cima de mim, não vai vir em cima do outro, não vai vir... é em cima de vocês. Então a gente entende isso também. A doutora Virgínia, a gente entende também o posicionamento do Ministério Público. Muitas vezes a gente não concorda, mas entende o posicionamento dela também. Então faz uma avaliação geral aí de hoje, parece que houve uma evolução depois de algum tempo aí, até bom, né? Pode ter gostado ou não, mas parece que houve. Boa tarde novamente.
Boa tarde. Ô, Serginho, pela minha avaliação, eu acho que nós demos um passo muito grande hoje, né? Em favor de toda essa situação aí, que principalmente os empresários têm reclamado bastante, vários donos de estabelecimento que têm nos procurado, que não estavam tendo a oportunidade de trabalhar. Eu acredito que a partir de agora, né, agora passando pela aprovação do Executivo Municipal, eu acredito que deve melhorar a situação para várias pessoas. A gente não vai conseguir ficar preso dentro de casa, né, até o ano que vem, vamos dizer assim. Né? A gente precisa, uma hora, começar a retomar nossa vida normal. Eu acredito que esse é o momento, é um passo que foi dado. Daqui para frente nós vamos avaliando. A gente tem que dar um passo e avaliar se a gente vai conseguir dar o segundo passo. Né? E a gente, né, com essa notícia que o Ricardo também trouxe hoje a respeito aí da ampliação do número de testes que vão ser feitos, inclusive com parceria com a Fiocruz lá do Rio de Janeiro. Então, nós estamos bastante assim, confiantes de que possa ter um bom resultado daqui para frente.
Isso aí também é bom, né, que houve essa flexibilização por parte do comitê. Isso aumenta também a responsabilidade dos empresários que já estão tendo, né, seus devidos cuidados, porque eles, menos do que ninguém, querem que dê um passo para trás.
Então, exatamente, eu acho que agora eles podem estar ajudando a gente na questão da fiscalização, né, dos próprios estabelecimentos. A questão dos funcionários, a questão dos clientes que vão entrar, né, como eu deixei bem claro ali também, a questão do tapete higiênico lá na porta. Né, essa semana eu entrei em alguns estabelecimentos, aquele tapete estava seco, não tinha mais. E eu simplesmente passei em cima do tapete, mas estava seco. Ou seja, não houve higienização do meu sapato. Então, a gente precisa ficar atento a essas situações, não deixar faltar o álcool em gel, né? Alguns estabelecimentos a gente vê que, às vezes, não tem álcool em gel suficiente dentro do estabelecimento. Uso de máscara, não permitir que pessoas entrem sem a máscara dentro do estabelecimento e nem o proprietário, tá? Porque eu já vi também proprietários sem máscara dentro do seu estabelecimento. Nessa situação, nós vamos estar fazendo a autuação. O pessoal, aqueles fiscais que já estão circulando aí no centro da cidade, né, com aquele colete verde, eu tenho várias notificações lá deles e reclamações de alguns estabelecimentos que o pessoal ainda acaba sendo resistente quanto a essas normas, né? Mas assim que após essa reunião, após a avaliação aí do executivo, se houver essa flexibilização aí da maneira com que a gente deliberou aqui hoje, então eu acho que compensa que a vigilância também comece a fazer uma fiscalização um pouco mais intensa aí para que a gente não precise recuar mais nessas medidas.
Bom, e aí não estou falando que a vigilância não está dando conta, mas quanto mais tem que fiscalizar, mais impossível, né? Eu acho que com menos coisa a fiscalizar, talvez fica mais eficiente, inclusive, o trabalho dado ao número de pessoas também.
A gente tem que procurar avaliar, né, Serginho? A gente vai continuar circulando no município e avaliar cada situação, né? A fiscalização, assim, para que o efetivo que nós temos hoje na vigilância é praticamente quase que impossível a gente conseguir dar conta de tudo, né? E, então, nós vamos procurar fazer uma avaliação realmente. E, com isso, a população tem colaborado bastante. Mesmo nos finais de semana, eu tenho recebido muitas ligações, o pessoal, às vezes, reclama de uma situação ou de outra. E dessa forma, nós vamos conseguindo elaborar o nosso plano de avaliação das medidas que estão sendo adotadas.
Ô, Luiz Sérgio, quem é que vai poder fazer esse teste? Todo mundo, o pessoal está perguntando. Quem pode fazer? Como é que faz?
Sobre esse teste que o Ricardo falou, você poderia, não digo detalhar como ele detalhou, né, mas de uma maneira assim mais superficial, como que será, quem terá direito, quem pode fazer esse teste, como que será a busca para esse teste?
Vai ser aberto em inscrição, então quem quiser participar, é um projeto de pesquisa, na verdade, né, com o teste rápido, para a gente saber quem já teve contato com o vírus aí da Covid-19. Então, qualquer pessoa, ela vai estar apta, né, naquela faixa etária que ele disse lá, eu não me lembro, acho que até 59 anos de idade, né, e aí essas pessoas vão estar aptas a poder participar desse projeto. Haverá um sorteio, né, com essas pessoas que se voluntariaram para poder fazer o teste, dentro daqueles 60 testes que são o primeiro lote que nós temos aí para estar trabalhando, tá? Então, assim, vai acontecer lá na UEMP esse sorteio. Foi convidado o pessoal da ACIAP, né, representante da ACIAP, do Ministério Público, da Secretaria de Saúde, nós da Vigilância Sanitária, vamos estar participando para poder ver, né, ó, como vai ser esse sorteio, quem vai ser sorteado, e então essas pessoas que forem sorteadas serão chamadas para poder fazer o teste rápido lá dentro da estrutura que foi montada lá na UEMP.
Até o Ricardo pediu para não divulgar muito isso aí, né, mas aí o Osauro perguntou, né, fazer o quê?
Então, no momento em que for para ser feito as inscrições, que for feito, né, que a gente estiver com toda a programação pronta, aí sim será divulgado de uma maneira maciça para que a população possa ter acesso a essas informações. Por enquanto, é apenas um esboço daquilo que está sendo projetado pela equipe de trabalho.
Até quem falou foi você, né? Vamos lá. Ele falou ali, por enquanto, como ainda a gente não tem como que irá funcionar, como que será feito, então vão evitar, mas tudo bem. Também está aí informação, não é nada assim de bicho de sete cabeças, não. É que depois, com o tempo, a hora que tiver tudo organizadinho, vai ser feito, falado como que será feito isso aí.
Exatamente. A hora que a gente tiver com todo o projeto, né, a estrutura montada, aí o projeto já em andamento, então nós vamos estar divulgando e estar explicando da melhor maneira possível, até o próprio Ricardo mesmo, fazendo uma explicação mais objetiva de como será feito esse programa.
E também, né, Sérgio? Sérgio, que vai ter os testes nas farmácias também, a partir do momento que liberarem também, né?
Mesmo porque aí particular, né?
Não, isso aí é teste particular, que é lógico, a pessoa que quer fazer, que tiver dinheiro, vai lá e faz, ó.
Mas ainda não está assim, junto. Vamos ver a hora que chegar isso aí, Oswaldo. A gente nem se atentou muito.
Porque em Curitiba as farmácias já estão fazendo, né? E é lógico que deve espalhar para o país inteiro isso.
Para a nossa região, você tem alguma informação desse teste rápido, venda particular nas farmácias, alguma coisa, Reinaldo?
Eu tinha uma farmácia só no município que estava, que eu acho que está trabalhando com o teste rápido, tá? Não vou falar o nome da farmácia, mas eu sei que tem uma farmácia no município que ela estava disponibilizando esse teste rápido.
Então tá certo. Tá aí, Oswaldo.